Está acontecendo a 17ª Vindimaguete, em Uruçanga. Tivemos a colheita simbólica, não é? Na semana passada, na última quinta-feira, dia 9, autoridades, representantes das vinícolas, que inclusive a Rádio Marconi esteve presente na pousada Vale dos Figos. No último sábado, dia 11, teve o início aí oficial da Vindimaguete, uma programação especial nas vinícolas que estão participando nessa 17ª edição da Vindimaguete em Uruçanga. E vamos trazer também o tema do varal literário inserido nesse contexto da 17ª Vindimaguete. Estamos recebendo a escritora Rita Padoinha aqui no nosso estúdio e também nosso convidado Ed Carlos de Rezende, né, participando aqui também conosco. Ele que fez parte do projeto a respeito da audiodescrição, né, emprestou aí a sua bela e singular voz também para este projeto, né? Rita, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui novamente.
Agradecemos a sua presença aqui também conosco para falar a respeito também desse seu trabalho e inserido no contexto da Vindimaguete. Ed Carlos, muito obrigado também por estar aqui conosco, falando um pouco desse trabalho, né, Ed? Bom dia.
É verdade. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Parceria com a Rita já. Vamos para o segundo projeto juntos, né, nessa questão de audiodescrição, de trazendo, dando voz aos poemas, aos pensamentos que a Rita ela elabora, já tem muitos livros publicados, muitos por vir ainda já escritos e faltando a publicação, e nós estamos aí com esses projetos também. Agradeço o convite.
Bacana, legal. Inclusive os livros que a Rita trouxe aqui, daqui a pouco a gente mostra e cita aqui o título deles e vamos falar rapidamente a respeito dos livros. A Rita já esteve em outras oportunidades aqui também, né, falando a respeito dos livros na nossa programação, mas dessa vez, Rita, o seu trabalho inserido na 17ª Vindimaguete. Como é que acontece? De que forma ele está sendo exposto às pessoas que podem conhecer também, ter acesso ao seu trabalho na Vindima?
Então, o varal literário é de um projeto que foi contemplado pelo edital de chamamento público número 4 da PNAB, né? Que é federal, mas através do município de Uruçanga, através da prefeitura. Então, ele foi beneficiado pela PNAB, né? Então, são projetos que vêm para contribuir com a arte, né? Para quem ganha com isso é a população, né? Os turistas, não é verdade? Com esses projetos.
Com certeza.
Então, o projeto contempla, são 7 varais literários, 5 alusivos ao vinho e à uva Goethe, a uva, né? Goethe e a outros tipos de uva também. E 2 são de poemas. Então, o primeiro momento, que é o do vinho e da uva, é durante as festividades da Vindimaguete, que é até do dia 11 ao dia 9 de fevereiro. Então, eu vou estar nas vinícolas e também na estação de trem com os varais. Então, tem um cronograma, né? Eu não sei se eu posso falar do cronograma.
Pode, claro.
Então, começou dia 11, né, que foi sábado que passou agora, lá na vinícola vinícola Denoni.
Já teve essa exposição.
Isso, teve lá. Dia 12, no domingo, foi no Expresso Goethe, ali na estação do trem. Dia 17, sexta-feira, vai ser na colheita noturna, lá na vinícola Del Nono. Dia 18, no sábado, vai ser lá nos vinhos Trevisol. Dia 19, no domingo, na estação de trem. Dia 23, quinta-feira, na missa, que vai ter em celebração a colheita aqui na Igreja Matriz. Uhum. Então, vai ter o varal ali fora, né? Dia 25, na vinícola Del Nono, também, na Sunset. E dia 2/2, na vinícola Amazon. Mas talvez domingo que vem eu estarei na Amazon também,
tá,
expondo lá. Então, esse é o cronograma do projeto, né?
Sim. Legal, bacana. Então, presente aí nas vinícolas, né? O pessoal tem acesso ao seu trabalho. Esses cinco trabalhos alusivos à uva não são poemas, Rita? O que eles são, esses são, relacionados à nossa cultura aqui do vinho da
são,
uva?
São 20 bandeiras, 19 na verdade, né? Então, quatro são poemas e o resto são pensamentos.
Ah, pensamentos.
É.
Muito bem.
Já me perguntaram se estão em livros, não estão em livros, porque foram poemas e pensamentos feitos, né, especialmente para Vindima Goethe. Né?
Com esse tema, né?
Isso
também
mesmo.
Que está inserido aí na questão da Vindima.
Isso,
né?
Mesmo.
Muito
é.
Bem. E os outros daí, os poemas,
os
temas diversos.
Então é de dois livros, o primeiro e o terceiro, e de dois livros que futuramente eu vou lançar. Então, foi pego alguns poemas dos livros já lançados e outros de livros que serão lançados, né?
Tá.
Então, esses dois varais, eles é para a festa de maio. Então, vai estar exposto um no Parque Municipal.
Aniversário da cidade.
Isso. E um aqui no na Praça Anita Garibaldi.
Tá, entendi. Então, tem essa questão do trabalho, seu pensamento aí, alusivos à questão do vinho, da uva Goethe, que, claro, é isso... Esse é o foco da Vindima, né? E também outros dos seus trabalhos aí a respeito de poemas com outros temas também, né? Dos livros e ainda de trabalhos que você está por lançar, não é, Rita?
Isso mesmo. Inserido
nessa questão do varal literário. Ed, como é que foi? Inclusive nós temos aí áudios, não é, a respeito na sua voz, dando voz realmente aos poemas, aos trabalhos da Rita Padoin. Como é que foi para você participar desse trabalho da Rita?
Então, Bruno e ouvintes, é sempre um desafio, porque como nós fizemos outro projeto, que era o audiolivro, né? Nós fizemos no ano passado, também contemplado, que a oportunidade foi pela Lei Paulo Gustavo. Então, o que a gente faz? A necessidade dessa audiodescrição, de transformar o poema, o pensamento, transformar para voz, para dar acessibilidade às pessoas, né, que são cegas, não conseguem realmente ali ver, né, no caso que é um varal literário. Então ele é exposto em tecido, né, em um formato ali com toda a descrição escrita nesse varal. Então a pessoa que quer ter essa experiência também, saber o que está dizendo nesse pensamento, nesses poemas, então por isso que é pensado nessa acessibilidade da audiodescrição, que é justamente para as pessoas entenderem, né, o que está ali à frente dela também. Só que o desafio maior é colocar a essência, o que realmente a Rita quis dizer com cada pensamento, né, com cada emoção, cada momento da vida dela, transmitir isso em voz, né? A gente faz a gravação, uma pré-gravação, a gente debate.
Nós sentamos antes,
é,
né?
Isso. Primeiro a gente conversa, né? Para saber mais ou menos qual a intenção, né? Saber qual o significado de tudo aquilo, né? Dos pensamentos, dos poemas. A gente faz depois uma pré-gravação, enviado para Rita. Não, Ed, esse aqui realmente tu conseguiu gravar da maneira de que eu pensei quando eu escrevi,
porque
né?
Porque eu tenho que sentir, sabe?
Claro.
Né? Então,
se realmente foi transmitido aquilo que ela pensava no momento que estava escrevendo,
sim,
né?
Sim.
Então, e às vezes não consegui transmitir diretamente no primeiro momento. A gente debate, ela passa mais algumas ideias para eu entender qual realmente foi o sentido, né, de escrever aquelas linhas. E aí a gente faz uma regravação e aí fecha. Geralmente uma segunda regravação já fecha e não são todos, né? É um ou outro, né, o Rita, que a gente precisa fazer
dessa
uma regravação.
Dessa vez foi só dois, né?
Só dois. Então tem alguns que a gente imagina que quer que seja mais robusto e às vezes não, uma
mais
necessidade
que
e às vezes não precisa também, às vezes é algo mais simples, né? Que aí a gente entra no consenso e entende realmente o que a Rita quis trazer, né? Da emoção, do dia a dia dela, né? Lembrando, né, Rita, que esse projeto do Programa Nacional Audi Blanc, que a Rita não mencionou, mas teve toda a coordenação geral, toda a concepção, os poemas escritos, toda a curadoria da Rita Padoin, que é a autora, né? E ela que escreveu o projeto, foi contemplado também. O design gráfico e divulgação da Vanessa Lopes. A audiodescrição, então, fica a cargo por mim, né? Ed Carlos de Rezende, a gente faz lá toda essa audiodescrição, que é nesse primeiro momento. Esse é um primeiro momento que o projeto todo contempla isso, né, Rita? Esses pensamentos, poemas primeiros para ao longo da vindima, desde o dia 11 até o dia 9, 11 de janeiro até 9 de fevereiro, e depois lá no segundo momento, que é quando o município faz aniversário, Uruçanga, lá em maio, vai estar disponível mais os poemas, né, que alguns já estão em livros também, né?
Já,
E a gente vai fazer também de uma maneira singular com essas audiodescrição também, e nesse formato de varal, né?
É. Cada bandeira vai ter o seu QR Code, né? Uhum. Então, para todas as pessoas, né? Não só com as PCDs, né?
Isso.
Também, se tu queres ler ouvindo,
sim, claro,
tu vai ali
exatamente.
No QR Code. Né? Eu esqueci de mencionar que desses 7 varais, tipo os 5 ali da vinícola, 4 eu doei para as vinícolas. Tá. Foram doados os varais, né? Para que eles ficam expostos lá durante o ano todo.
Não
se
só
eles
nesse
quiserem,
momento.
Não, só nesse momento, isso mesmo. Como também o de poemas, vai ser doado um para a Secretaria de Cultura, né?
E lembrando ainda, claro, tem um apoio que a gente agradece, né? A Rádio Marconi, que também cedeu o espaço da gravadora para a gente realizar, né, essa audiodescrição.
É isso aí.
A produção toda depois ali, que também colocar, né, fazer os QR Codes e disponibilizar lá no Spotify também, da Independente, né, que é a empresa lá da Vanessa, né, que faz todo esse trabalho. Lembrando sempre essa realização da Rita Padoin, que é a escritora da Prefeitura de Uruçanga e o Programa Nacional de Blanc, porque, como a Rita explicou, ela inscreve o projeto no programa, aí é contemplado, no caso foi contemplado dessa vez, o valor vem também, que é porque tem todo um custo, né, que é realizado, vem para as contas da Prefeitura e depois disponibilizado para as pessoas que fazem esse trabalho, né, acontecer. E o que a Rita também mencionava, que ela quer sempre deixar exposto, é a questão da acessibilidade. Questão da acessibilidade para as pessoas também mencionarem. Quem está na tela consegue verificar também o varal literário, que você pode ver. É um tecido. Que tecido é que foi feito aqui?
Microfibra.
Microfibra.
Umas lâminas.
De 70 por 50, né? Foi feito assim um tamanho mesmo bom para...
Bom.
E aí ficou as letras maiores, porque a maioria são pensamentos, né? Então ficou bem bom, assim. E ficou bem colorido também.
Esse que está
exposto...
Foi
um sucesso lá na Denone, assim. Nossa,
ah, esse
está
exposto
onde
foi da Denone,
muito.
Esse ali no sábado, né?
É, Denone. Aí o do... Quando é no trem, assim, ali na estação, então é o que vai ficar à minha disposição, né? Porque dois vão ficar comigo.
Tá.
Porque todo ano eu faço varal literário, né? Todo ano, no mês de outubro, eu faço varal literário, né? Porque mês de outubro é dia do poeta, dia da poesia, dia do livro, dia do escritor. Então é um mês bem cheio.
Voltado para a arte das palavras.
Então já foi feito um a mais para isso. Então todo ano vai ter um varal exposto, agora colorido, não mais em papel A4, né?
E é um varal mesmo, né, Rita?
É um varal.
São várias cores, né?
É um varal, ó, pode ver, é um varal.
Quem
está
na live acompanha aí.
É.
A foto.
Bacana mesmo.
Ô, Rita, a gente tem algumas gravações, a gente até poderia ouvir, né? Se possível.
Pois não.
Tu tens uma preferência do que a gente poderia?
Não, ele pode botar ali, tem dois poemas bem legais ali. Depois tu pode escolher uns dois pensamentos.
Vamos verificar aqui. Vamos soltar um, depois já daí explica. A gente vai trazer aqui um deles. Pode escolher ali à vontade, o Vinícius.
Legal.
E aí a Rita vai falar depois a respeito do que é, né, esse pensamento. Pode ser?
A vida borbulha dentro de um barril de carvalho e o tempo trabalha em harmonia com a alma da terra.
Esse é um pensamento.
Bem, bem alusivo ao tema, né?
Sim, da uva isso e do mesmo.
Vinho. Esse pensamento ele não está disponível em nenhum livro, nada?
Não. Eles, todos os que estão no varal ali, que são 19, né? Foram feitos especialmente para a vindima, para as festividades da vindima.
Sim.
Então, com certeza, vai sair em outros livros, né? Vai sair em livros, mas não agora.
Você já registrou para também inserir em outros trabalhos, né?
Claro.
Sim. E a Rita tem algo todo peculiar, né? Que é criar esses pensamentos, né? De alguma... A gente sempre fala, não sei se é uma inspiração, mas tem algo especial e ela foi indicada justamente para fazer junto com esse projeto, porque ela pensa realmente o que pode ser colocado, né? Visualiza um cenário.
Só que tem que aguardar quando a inspiração vem, né? Sentar, Para escrever não vem nada, então tem que esperar. Então um dia veio um, outro dia veio outro, assim, né?
Como é que é esse momento, Rita? Acho que muita gente tem dúvida, né? A respeito não só do poeta, do compositor. Você realmente espera, está no momento lá do dia em que vem uma ideia, ou você já procura fazer como um exercício todos os dias, ou alguns dias escrever como forma de exercitar mesmo, ou realmente, no seu caso, é inspiração?
É inspiração, não forço nada, assim.
É um momento que vem... mesmo.
Às vezes eu estou limpando a casa, escutando música, limpando a casa.
Tá.
De repente, sabe quando parece assim uma coisa, uma visão?
Sim.
Eu tenho que parar, sentar e escrever. Né? Tem dia que eu sento às 6 horas da manhã, 7, depende... Tá, às vezes eu vou parar quase 11 horas, 11 e meia, porque daí quando a inspiração vem, às vezes é a manhã toda, né? Ó, pensamentos, poemas, prosas poéticas, textos, esses aí é tudo inspiração. Eu estou escrevendo um romance, estou no segundo já. Aí o romance é um pouco diferente. Daí o romance. O romance vem a inspiração de um capítulo. Eu vou lá e boto lá a inspiração do capítulo. Depois eu sento para terminar.
Tá.
Então é diferente.
Tem uma chama inicial ali e depois você
mesmo,
tem que desenvolver.
Isso mesmo. A história vem aquele momento. Daí depois a história do capítulo começa a pipocar na minha cabeça, sabe? Às vezes de noite, às vezes... Aí eu sento para descrever o capítulo, assim. Então é diferente. Foi uma novidade para mim o... escrever um romance, né? Até eu faço aula de português com a Dona Arlete, e foi ela que me incentivou. Ela disse assim, ai, tu descreve tão bem as tuas prosas, os teus textos, tu deveria escrever um romance. Uhum. E aí eu comecei, assim, mas é um desafio, né? Tá, está sendo um desafio, porque é diferente, né? Tu conta uma história,
né?
E nessa história tu tens que... fazer chegar lá na pessoa que está lendo, ela entrar na história, né? É diferente de um poema, de um pensamento, que veio a inspiração, um pensamento às vezes é duas linhas, uma linha.
Sim.
O poema vem ali. Já ali não, uma história às vezes é 200, 250 páginas, né? Então...
Mais extensa.
É mais...
E é só eu não me intrometendo, né, Rita? Mas
à vontade.
Porque a gente conversa bastante para esses projetos, né? E para entender, né, qual a inspiração que a Rita quer dizer em cada escrito dela. Porque nos poemas, né? E geralmente é uma interpretação de quem está lendo ou quem está ouvindo, no caso da audiodescrição, meio que uma interpretação, porque às vezes um poema ele vai servir para aquele momento que a pessoa está ouvindo. E às vezes não é nem semelhante ao que a Rita viveu no momento que ela escreveveu, né?
Sim, porque tudo é imaginação,
as
né?
As interpretações são diversas, né?
Isso mesmo.
Muito bem. Assim como ouvir uma música, enfim, mas, essa coisa da arte, ela cabe em situações diferentes, né?
Diferentes.
Para cada pessoa, né?
Lá no Denone, várias pessoas, ai, tu lendo é uma coisa, mas tu ouvindo... Né?
Nesse ponto que
fica muito lindo a declamação,
sim,
né?
Sim.
Que tu lê uma coisa, mas tu escutar ainda uma voz linda e aveludada igual a do Ed ali, né? Como diz o Bicudo, uma voz aveludada, né? É muito bonito, assim, sabe? O Bicudo falou isso lá na entrevista lá no Denônica.
É uma outra
a voz
arte,
aveludada,
né?
Do Ed. Exato, Por isso que eu falei.
Ô, Rita, o Goethe Ouro é um poema, né?
É
um poema. Está nesse varal literário também.
Isso.
A gente, se possível, Vinícius...
O ouro porque a cor, né? Descrevi a cor como um ouro, né? Um ouro engarrafado, né?
No caso do Goethe mesmo, né? Da uva do Goethe.
Essa cor,
né,
que fica uma dourado, né? Amareladinho.
Assim. Isso,
Podemos ouvir, Rita?
Sim.
Temos a gravação também.
Pode ser, Vini?
Goethe e o ouro. Brotam os filhos da terra. Deles nascem os frutos. Doces como néctar, dourados como o sol, colhidos no verão escaldante e adormecidos na escuridão de uma noite sem fim, canta de dentro da garrafa a alma do vinho aprisionada, bebida dos deuses do Olimpo que eterniza a vida. Brindes e risos, abraços e aconchegos, nostalgias. A poesia líquida é derramada em taças, deixando o brilho reluzente como ouro e o aroma do vinho Goethe.
Legal, bacana. Conta desde da origem, né, enfim, da matéria-prima até isso. O que o vinho é utilizado justamente nesses momentos de confraternização.
É uma coisa que eu não entendo, né? Então eu precisei dar uma estudadinha, assim, né?
Pois é, exatamente isso que eu queria falar com você. É, tem a inspiração, tem tudo isso, a linguagem poética, sim. Mas você tem que saber um pouco de história, enfim, do processo, porque senão você...
Aí eu tive que dar uma lida, assim, né, para...
Para ficar a par do assunto.
É, claro, vem ali a inspiração, mas falar do vinho, falar da... Né?
Sim.
É difícil.
Então, além disso que você tocou num ponto que o Ed falou a respeito, claro, dos deficientes visuais, mas você ouvir, ter acesso a essa audiodescrição também é uma outra arte, né? Uma outra forma. Tem a poesia que é uma arte, também a declamação, como você falou, pode despertar algo diferente, né?
Diferente.
Mesmo que a pessoa, claro, saiba ler, interprete da forma dela, mas aí tem também o trabalho do Ed, que você falou, que é a respeito de colocar a sua intenção, né? Você como autora e ele interpretando, ter o seu sentido expresso ali na audiodescrição. Então, claro, se você sabe ler, ter a sua visão plena, também é interessante acompanhar a audiodescrição.
É, né? Várias pessoas acompanharam e elogiaram muito, gostaram bastante.
Legal.
Né? E fica mesmo bonito, né? Fica poético, né?
Claro,
uma pessoa
certeza.
Declamando, né?
É diferente, né? É. E você tem acesso através do QR Code, não é, Rita? Tem
isso.
Aí as lâminas
lá. No... Isso, cada lâmina ali, cada bandeira dali é um QR Code, né?
O QR Code, elas são personalizadas, né? Tem de cores diferentes, enfim.
É, ficou muito lindo, né? Ficou
muito bonito, vendo aqui as fotos.
A arte ali foi a independente lá, através da Vanessa,
muito
né?
Bonito,
que fez a arte.
Não é simplesmente
lindo.
Lá uma lâmina em branco com as letras
não.
pretas, né?
É,
cada uma
quando
tem
nós conversamos, eu fiquei imaginando assim, como será que vai ser, né?
Uhum.
Será que vai ser branco com as letras ali colorida, preta, vai ter um cacho de uva, alguma coisa? Mas, nossa, quando ela encaminhou para eu aprovar, de primeiro aprovei, né? Porque ficou muito lindo.
Já ficou de acordo com o que você
nossa,
queria?
Muito mais, eu nem imaginava assim que
legal.
Ia ficar tão lindo, né?
Bacana.
Ficou muito bonito.
Ô Rita, dá tempo ainda de a gente ouvir mais algum?
Claro, sim.
Dos Vinhedos ao Vinho também está disponível ali.
Tá.
Verifica, Vinícius, se a gente também está disponível ali também, porque... E a Rita falou que recebeu vários elogios, né, nesse fim de semana por conta de pessoas que vieram de fora, né, representando aí
isso
também pessoas do estado, né, e conseguiram visualizar e ver esse trabalho da Rita. Porque a intenção, o Bruno e ouvintes, é justamente deixar isso à disposição da população, né? Para ficar só para a Rita, um trabalho que ela realizou, mas para que
foi
as pessoas
que eu
tenham
falei,
acesso.
Né? Quem ganha com esse projeto é a população, é o turista, né? Porque é uma coisa que vai ficar exposta para eles.
Sim.
Né? Então, e também o objetivo desse projeto é tirar as pessoas de dentro de casa, né? Para vir para as ruas, em contato
também.
Com a natureza, né?
Isso é importante.
Entende? Porque
claro.
Com a tecnologia, né? O ser humano esqueceu um pouquinho dele, né?
Sim. Do encontro,
então,
né, pessoal?
Isso,
da
verdade. É isso aí, do seu desenvolvimento interior. Então, o objetivo é o quê? É tirar as pessoas dentro de casa e vir para as ruas, reencontrar os amigos, né? Conversar, declamar ali o poema, ouvir, né?
Uhum.
Então, esse é um dos objetivos do projeto.
Muito bem, importante. Nós temos aí outro áudio, Ed.
Dos Vinhedos ao Vinho.
É.
Dos Vinhedos ao Vinho. Entre os extensos e verdes vales se destacam os vinhedos. E sobre treliças, parreirais ficam à sombra, protegidos do sol. Os frutos da terra cercam caminhos longos e retilíneos. A vida segue entre as horas da colheita e o néctar da taça. A pisa sobre os preciosos grãos nos lagares são esmagados delicadamente um a um. E a nostalgia se instala em busca do prazer. Entre as masmorras dorme o amargor do seu útero. E nesse intervalo nasce o doce sabor do sumo sagrado. O líquido vermelho intenso, cor das vestimentas de Baco, deus mítico do vinho. Enfim, adormece lentamente.
Pra gente, Rita.
Esse poema aí, ele Eu fiz ele, eu acho que faz uns 2 anos. E eu coloquei lá no Google, lá no, numa página lá, e duas vinícolas do Rio Grande do Sul usaram, até nas páginas dele. Esse aí, a inspiração veio, eu acho que foi na Serra, e a gente foi visitar uma vinícola lá. E eu sentei, era um pôr do sol, e eu vi aquela a extensão, assim, sabe, daqueles vinhedos, e saiu esse poema. Então, esse aí eu já tinha, né? E inseri no varal, porque eu gosto bastante dele.
Uhum. E tem muitos outros, né? Nesse primeiro momento, esse varal foram pensamentos? São ao todo, Rita, nesse primeiro momento, esse varal aqui. E tem mais...
Era 20, mas daí é 19, porque o primeiro ali é o nome do projeto, do varal, a ficha, descrição, né? Técnica, da ficha, né? Técnica, né? Então, são 19. São 4 poemas, né? E... Os 16 outros... pensamentos daí. Tem uns curtos, outros mais longos, né?
Só que o projeto todo envolve essa primeira parte e a segunda parte, que a segunda parte são mais...
São 50, mais 50 bandeiras de poemas daí, são poemas.
São, né? Poemas.
É. Aí foram escolhidos mais curtos, né? Por causa do tamanho ali, né? Então, escolhi 50 poemas mais curtos, então.
Também. E a Rita, como falei, trouxe outros trabalhos aqui, alguns dos livros, não é, Rita?
É.
Quem pode ver aí na nossa live, tem aqui o Imaginações,
esse
trabalho.
Esse é o último.
Esse é o mais recente.
É.
Imaginações. A Cor do Infinito.
É. Esse é o quarto.
Temos também aqui O Som do Invisível, quem está aí na nossa live acompanha, no Facebook, também no YouTube. Aqui a arte, o trabalho da Rita, Alma do Mar.
Esse é o primeiro, meu bebê.
Esse aqui foi o seu primeiro.
E esse aí nós fizemos o audiodescrição também.
O audiolivro, né? Desse aí do...
E o Despertar do Silêncio.
É.
Aqui. Muito bem. Esses os outros trabalhos e outros estão por vir também, como você já falou aqui, não é, Rita?
É, tem um projeto aí para livros. Vamos ver, né?
Muito bem. Bom... Quero agradecer, Rita, novamente, e você fazer o convite para esses dias que o Varal Literário estará exposto às pessoas dentro da 17ª Vindima Guete. Tivemos aí no último sábado, né, abertura, presente também ontem, domingo, e nos próximos dias, né, 17, 25, 18, 19, também até aí o final da programação.
Isso.
Da Vindima no dia 9 de fevereiro. Né?
É. Verdade. Então, eu quero convidar, né, as pessoas, né, que começou dia 11 até o dia 9 de fevereiro, para ir lá, né, prestigiar, ler o Varal, né, escutar o Ed. Então, eu quero fazer um convite para todas as pessoas participarem, né, que é um mês bem importante.
Com certeza.
Eu quero agradecer também aqui a Rádio Marconi, através do gerente André Nickle, né, que a Marconi está sempre à disposição da cultura, dos artistas. Então, quero agradecer, né, a Independente, né, o Ed, né, e também as vinícolas, né, que abriram as portas, né, as 4 vinícolas, para eu expor o meu trabalho.
Uhum. São instrumentos aí da sua divulgação também, né?
Isso, porque, claro.
O artista, ele necessita desse espaço, né?
Todos saem ganhando, né?
Uhum, claro, com certeza. A brilhanta aí adorna a Vindima e também dentro desse contexto aí do vinho, da gastronomia que você também desfruta, além da poesia da Rita Paduim, dos pensamentos nesses dias de Vindima Guete. Ed, muito obrigado também, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa aí de estar junto com a Rita no Varal Literário e traduzindo aí os pensamentos, os poemas, as obras dela na sua interpretação.
Obrigado, Bruno, aos ouvintes do Ponto de Encontro. Estamos aí. Obrigado, eu que agradeço a Rita por ela confiar mais uma vez eu poder fazer parte desse projeto, né? E a gente faz, o importante não é porque a gente foi só fazer mais um projeto, né? Porque a gente se dedica, a gente conversa, A gente entende mais, a gente aprende mais.
A gente cresce, a gente evolui, isso, né? Porque sozinho nós não somos nada e a gente não faz nada.
É verdade,
né?
A gente faz com carinho e com amor para dar certo, para ficar bonito, porque a gente sabe que vai ficar à disposição das pessoas, no caso agora da Vindima e depois lá no aniversário do Sanga, muitas pessoas vão passar, não só os uruçanguenses, mas turistas, e tem que mostrar o bom trabalho e a qualidade, né, que nós temos aqui também na região, no caso, esse trabalho que é realizado da Rita e eu jogando a minha voz lá, também emprestando, né, para a gente fazer esse trabalho, tem que ficar à altura, né, acho que é importante. Obrigado também pela participação aqui com você, Rita, e obrigado ao espaço da Rádio Marconi.
Muito bem, muito obrigado. Escritora Rita Padoim, também o locutor Ed Carlos de Resende, participando aqui do nosso assunto a respeito do varal literário. Foi a nossa conversa de hoje no Ponto de Encontro, 17ª Vindima Gate. Só frisando por aqui, próxima sexta, dia 17, 18h30, as exposições, não é, do varal literário. Sexta-feira, 18h30, tem Serata, colheita noturna na Vinícola Casa del Nono. Dia 18, sábado, 8 da noite, 20 horas, Panevin e Cinema Paradiso, no Vinhos Trevisol, Rio Caeté. Dia 19, domingo, 11h15 da manhã, Expresso Gate, estação de trem. Na outra semana, dia 23, quinta-feira, 18h30, Missa de São Valentim, celebração da colheita na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição de Uruçanga. Dia 25, no sábado, 16 horas, tem o Sunset na Vinícola Casa del Nono. E no dia 2 de fevereiro, domingo, 11 da manhã, La Domenica, na Vinha Amazon, também aqui em Uruçanga, né, bairro São Pedro. Essa programação, onde você vai ter acesso aí ao varal literário da escritora Rita Padoim. 11h30, daqui a pouco mais assuntos aqui no nosso Ponto de Encontro, que até 1 da tarde segue junto com você.